Muito bem, agora, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui, se calhar, agora também é por isso que aqui estamos, fazer aqui uma explicação do que vai ser o filme deste ano. Depois disso, questionem-me à vontade, questionem por conveniente, que dentro do que eu souber, respondo sem problema nenhum. Ora então, o que é que vamos ter aqui no filme de 2018? Em primeiro lugar, nós quando começamos a preparar esta edição, procuramos também alargar o leque de ofertas que damos às pessoas, quem nos visita, que possa usufruir de mais coisas. De ano para ano vamos tentando melhorar algumas coisas que correm menos bem. Na primeira fase, uma primeira inovação que teremos este ano é que, e já começou no dia 19 de maio, uma exposição de marionetas que decorre na sala dos fundadores do Museu Novar. Isto também para quê? Conforme eu disse há pouco, para alargar o leque, ou seja, quem vier aqui no fim de semana poderá ter acesso a outra coisa que não ver espetáculos de marionetas. Se porventura os espetáculos estiverem todos cheios, que é assim que se espera, se não tiverem sítio para ver espetáculos com qualidade, podem sempre deslocar-se ao museu, ver a exposição de marionetas e ver o espetáculo seguinte. Claro que esta exposição só foi possível graças à parceria com o Museu da Marioneta de Lisboa, que desde a primeira hora que tiveram disponíveis para juntamente connosco, com a União de Freguesias, realizar esta exposição. Por isso também eles são parte importante nessa nova tarefa. Depois procuramos aqui também, quanto aos espetáculos, falando dos espetáculos propriamente ditos, vamos continuar a ter excelentes espetáculos, companhias de toda a parte do mundo. Posso-vos dizer aqui outra vez, embora isto não seja, a quantidade não é sinónimo de qualidade, mas teremos 21 companhias e são 10 países representados, à semelhança do que também temos tido nos outros anos, mas aumentamos aqui o número dos locais onde vão acontecer os espetáculos, porque também queremos chegar mais perto das pessoas, queremos procurar sítios alternativos e levar as pessoas a alguns locais onde normalmente até podem nem conhecer e podem até nunca ter leído. Pois, por isso, para além dos sítios onde normalmente temos espetáculos todos os anos, palcos normais, junto à Capela de Santo António, junto à Praça das Galinhas, no Tribunal, no Neptuno, no Jardim do Castro, na Casa do Povo, na Contacto, todos estes sítios onde já temos sempre espetáculos, este ano vamos ter mais alguns locais. São eles. Vamos ter também espetáculos no Jardim do Espaço Aberto. Não sei, para quem não conhecer, é ali a antiga casa do Dr. Mário. Tem a casa do Dr. Mário, em frente onde havia o posto dos Correios antigamente, um espaço que era a Santa Casa da Misericórdia, e vamos ter também espetáculos no jardim lá dentro. Teremos também espetáculos em alguns espaços comerciais, nomeadamente aqui esta galeria, que agora não sei se ainda é galeria, mas é um café pelo menos, aqui na rua, nesta viela aqui da rua, que aquilo chama-se Espaço Entre Artes, Cafetaria Espaço Entre Artes, penso que é esse o nome. Também vai haver espetáculos, juntamente com o antigo corte de café, que agora chama-se Café Santo António, na parte de baixo, porque temos alguns espetáculos que tinham que ser feitos de dia em locais fechados. Esse vai ser um desses sítios. E também num jardim de um espaço comercial novo, ali junto ao Rio Caster, um espaço comercial que vem de Pão de Ló, que tem um jardim pequenino, que vamos fazer também espetáculos de pequenas dimensões. E com isto procuramos também diversificar os locais onde vão haver espetáculos, levar as pessoas também a ir a esses sítios. Outra das inovações que vamos ter este ano, e esta relevo com bastante importância. Nós procuramos sempre melhorar aquilo que ocorreu, que possa ter corrido menos mal nos anos anteriores. E o que mais ouvíamos das pessoas era que as condições de visibilidade de alguns espetáculos não eram as melhores, nomeadamente no Largo do Tribunal. Aqui é um espaço extremamente grande, que enche sempre, felizmente, mas que a partir de uma certa distância do palco, as pessoas já não viam com qualidade que estavam outras pessoas à frente. E então o que é que nós decidimos este ano? Nesse local vamos colocar uma bancada movível, à semelhança daquelas bancadas que são montadas no Carnaval. Vamos montar lá uma bancada, pelo que aquilo terá o palco. Depois do palco terá algumas filas de cadeiras, como normalmente tem. No entanto, posteriormente a isso, em vez de continuar em plano, começam uma bancada, porque dessa forma estamos a assegurar a visibilidade de toda a gente que vai a esse sítio, porque normalmente é o sítio que tem mais gente a ver espetáculos. Por isso, isso como essa preocupação, as pessoas transmitindo-nos essa preocupação, nomeadamente nesse sítio, era um deles, era um dos sítios onde se via pior, procurámos melhorar e acho que esperamos que corra bem, que esse problema esteja salvaguardado. Depois teremos outro palco, que é no Jardim do Castro, que já temos tido todos os anos, mas que aí vamos tornar esse espaço um pouco mais confortável. O que é que vamos ter? Vamos ter uma pequena tenda aí montada, cujo palco será lá dentro, e nessa zona vamos fazer uma zona mais de lazer, onde as pessoas possam estar, mesmo que não hajam lá espetáculos, possam lá estar sentadas, vamos ter lá umas mesas, uns bancos, para as pessoas poderem estar sentadas, provavelmente uma música ambiente durante a hora em que não há espetáculos, mas criar dali uma zona lounge, como se costuma dizer, para também as pessoas poderem descansar. E agora que falamos no Jardim do Castro, outra das principais alterações este ano é que o festival é 8, 9 e 10, no entanto, existe uma iniciativa que acontece no dia 7 à noite, e é precisamente nesse local. No dia 7 à noite é feita a abertura oficial do festival. Nós nos outros anos fazíamos o festival, começava na sexta-feira à noite e a abertura era feita automaticamente, era uma coisa rápida, de 5 minutos e começavam os espetáculos. Este ano vamos fazer de forma diferente, vamos fazer a abertura oficial nesse espaço no Jardim do Castro, no dia anterior, com a abertura oficial, às 21h30, de seguida a apresentação da You Dream, que já lá vou explicar o que isso é, e seguindo-se essa apresentação, um espetáculo musical de uma companhia, de uns músicos holandeses chamados Acordeão Melancolique. Não sei, provavelmente não será assim que se diz em holandês, mas o nome é este. Isso, pronto, relativamente à abertura oficial. Agora, relativamente à You Dream, que vão fazer a sua apresentação, nós desde a primeira hora, desde a retoma do festival em 2014, tentamos sempre ter aqui alguma vertente social e algumas preocupações, nomeadamente no que diz respeito às crianças. À semelhança do que temos feito até agora, iremos ao IPO no dia de início do festival, durante a manhã, lá com uma companhia, mas para além disso temos também uma parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro, com o Núcleo de Alvar. Vão ter um espaço também para divulgar toda a sua atividade e promover as pessoas, incentivar a adotar um estilo de vida saudável, e também com a You Dream. Para quem não conhece a You Dream, o que é que faz? Eles acompanham crianças com doenças complicadas, com doenças crónicas ou em fase terminal, acompanham não só as crianças, mas as suas famílias, e realizam até sonhos de crianças com esses problemas. E na parceria que nós vamos ter com eles é o quê? Eles vão ter um espaço onde vão divulgar toda a sua atividade, promover a sua atividade, nomeadamente, como eu disse, como referi há pouco, no dia da abertura do festival, eles vão lá estar a apresentar o seu projeto para que todos possamos perceber o que aquilo é, e vão também, para além de fazer uma campanha de consciencialização, que eu não vou revelar qual é, porque vai ser feita na altura, para não estragar aqui o trabalho deles, para além dessa campanha de consciencialização social, que eles fazem muitas vezes junto da população, vão também realizar um sonho partilhado de uma instituição. Serão, ainda não se sabe nesta altura, serão 21 crianças ou serão duas instituições, e serão mais que 21 crianças que no sábado, no dia 9, virão ao nosso festival e andarão a acompanhar todos os espetáculos. Estamos a falar de crianças com algumas doenças, com graves problemas de saúde. Temos de ter algum cuidado aqui na parte logística disso, mas é com enorme prazer para nós que vamos proporcionar a esse grupo de crianças a realização deste sonho. Depois, mais novidades. Para além disto, temos uma novidade deste ano, que é um programa off, foi uma coisa que lançámos em fevereiro, que é o programa off. O que é proporcionamos a companhias que queiram vir aqui, dado a dimensão que nós já atingimos e que estamos sempre e que vamos ainda melhorar ano após ano, pelo menos tentamos. Existem companhias que procuram vir aqui ao nosso festival também para dar a conhecer o seu trabalho e para com isto ser uma porta de entrada para, em alguns casos, da Europa, para as companhias fora da Europa, noutros casos, neste mundo que são os festivais de marionetas por essa Europa toda. Infelizmente em Portugal não há assim tantos como isso, mas já há alguns. E essas companhias procuram vir aqui mostrando o seu trabalho, aproveitando as pessoas que cá vêm. que já são muitas e muitas até dos nossos países vizinhos, de Portugal e de França, mas num número mais acentuado, que vêm já ver os espetáculos que podes contratar para os festivais deles. Dessa inovação do programa, posso-vos dizer que tivemos muitas inscrições, até surpreenderam-me o número de inscrições que obtivemos. No entanto, dado também como é a primeira vez e dados os condicionamentos logísticos que temos, selecionámos 4 de todas as que se inscreveram, selecionámos 4 companhias que vão integrar o nosso programa LAFO. Se virem no vosso programa que foi distribuído, elas estão sinalizadas no programa com uma menção a dizer FIMOF. Foi uma forma simpática de nós dizermos que é o programa OFF do FIM. Essas 4 companhias, duas são italianas, uma é francesa e outra é brasileira. Elas vêm cá e vão atuar a expensas próprias para as pessoas, para mostrar o seu trabalho. Claro que agora outra das inovações dentro das inovações, claro que conforme também é referido no programa, e depois para as pessoas que ouvirem isto também já para ficarem a contar com isso, à semelhança do que acontece em todos nós onde isto existe, as pessoas têm que estar preparadas, porque as companhias do programa OFF podem, no final do espetáculo, se assim o entenderem, passar o chapéu. Se toda a gente sabe o que é passar o chapéu, obviamente, se as companhias vêm sem cobrar cachê, poderão passar o chapéu, é só para as pessoas não estranharem e não pensarem, então estes gajos são contratados e estão a receber cachê da organização e andam aqui a pedir umas moedas. Não, quem pode fazer isso são precisamente essas 4 companhias do programa OFF. Por fim, para depois vos deixar perguntar à vontade, que senão estou aqui a falar muito tempo seguido, por fim iremos ter também outra, uma pequena novidade de uma empresa que nos procurou para ela também se associar aqui ao FIM. Vão ver uns pequenos espetáculos de videomapping na torre do Museu do Ovar, ali virado para a Praça das Galinhas. Isto será sexta e sábado à noite. Com ouvir espetáculos, penso que vocês todos saberão o que é videomapping. São projeções de imagens com provavelmente máquinas de fogo. Ainda está a ser feito, eu só amanhã é que vou ver como é, em que ponto é que está. Ainda não vos posso dizer o que é que vai ser o espetáculo, mas já está a ser preparado. E vai ser na torre e na fachada toda do castelo. Não é um castelo, mas podemos chamar assim. E serão sexta à noite e sábado à noite. Serão espetáculos curtos, de 3 minutos, mas que se repetem ao longo, entre as 10 da noite e a meia-noite. Sempre nesse espaço. Isto sim também é sinal de que há empresas que já procuram associar também o nome delas ao nosso festival, para de alguma forma também, em primeiro lugar, ajudarem-nos junto de nós, fazer com que cada vez o filme seja uma referência, que acho que para o VAR também já o é, mas também para depois associando o nome também para elas, que começam a ser mais conhecidas, e também as ajuda, também não é, esse facto não pode ser passado em claro. Agora, se calhar, é mais fácil vocês perguntarem-me alguma dúvida que tenham do que eu estar aqui a massacrar-vos com estas coisas todas. Não? Dúvidas ou questões? Força.
O ano passado foi introduzido o prémio do júri e o prémio do público. Vai-se repetir essa iniciativa este ano ou vão voltar aos moldes anteriores?
Não, vamos, eu não referi isso. Vai existir na mesma, vão existir 3 prémios, vai haver um novo ainda. Vai existir o prémio de júri, continua a existir, o prémio do público também, porque resulta bem. O prémio do público é sempre importante, porque nós gostamos de ouvir o que é que as pessoas acham, qual foi para as pessoas o melhor espetáculo. E vamos ter um terceiro prémio, que é um prémio infantil. Vão ser com crianças entre os 8 e os 11 anos, que também, para termos outra ideia, pode dar um resultado engraçado, completamente diferente, mas vamos ver para as crianças qual foi o melhor espetáculo para elas. É de facto outra das inovações deste festival. É engraçado que nós quando conversamos sobre isto nas reuniões, e às vezes olhamos para trás, é engraçado ver o trajeto que já vamos percorrendo aqui, porque cada vez mais temos pessoas a contactar-nos. Tive companhias de marionetas a contactar-me nesta última semana, não para vir ao festival, mas para ir mandar o programa, porque eles vêm cá passar uns dias de propósito só para ver o nosso festival. Não querem vir cá atuar, não querem vir fazer nada, só querem vir ver. O que é engraçado, que demonstra que estamos a fazer um percurso interessante e que cada vez mais lá fora nos começam a conhecer, que até ao ponto de quererem vir cá só para assistir a isto, né? Que é uma coisa que é engraçada. E nós procuramos todos os anos com estas inovações é nunca mudar o que aqui é feito. O espírito do festival é o mesmo, nós sabemos o caminho, qual é o caminho que temos a trilhar, pode estar correto ou não, mas é o nosso caminho, nós temos a ideia do que queremos daqui para a frente, temos só que fazer alguns ajustamentos e ano após ano procurar juntar aqui algumas inovações para chegarmos a esse mesmo caminho. E acho que para já, até agora, nestes 4 anos que já fizemos com este que irá ser agora, penso que estamos a conseguir.
Sim.
O orçamento para este ano, o orçamento inicial que partimos, não tem sofrido grandes alterações de ano após ano. Partimos sempre com um orçamento inicial entre 30 a 35 mil euros. Tem sido assim, talvez no primeiro ano foi menos um pouco, no primeiro ano de 2014. Agora, esta é sempre a nossa base de partida, que não costumamos fugir muito. Claro que, se me disserem que chegamos ao fim do mês de 35, estamos 35.500, porque depois tudo vai variar com a quantidade de membros das companhias, a quantidade de refeições, a quantidade de noites no hotel e de quartos, é só essa a diferença. Porque as despesas fixas, essas conseguimos controlá-las sempre. Mas o orçamento tem-se mantido inalterado. O que também, numa primeira análise, podemos pensar que é um bocado redutor. É pá, mas vocês nunca mudam o orçamento e estão sempre a tentar melhorar. Não é fácil fazer isto sempre com o mesmo dinheiro. Mas também este amadorismo, entre aspas, e este
amadorismo.
Sim, e o papel dos voluntários também tem aqui uma parte importante. Não é pelo facto de termos o dobro do orçamento passaríamos a ter um festival com o dobro da qualidade. Isso não era assim mesmo, de certeza.
No FIBOF, tiveste participações. Sim. Eu reparo que é tudo de moda fora. Não houve cá de Portugal?
Não.
Quais foram os critérios para selecionar?
Não houve nenhuma candidatura cá de Portugal ao FIBOF.
Okay.
Por acaso é engraçado. Não, é. Não houve nenhuma participação do... Nenhuma inscrição para o FIBOF cá de Portugal. Que se inscreveram, perto de 15, entre 17 e 18. Agora não consigo precisar, depois selecionando. O que causava aqui uma... Imaginem agora que nós aceitávamos todos. Passávamos a ter um filme de 30 e tal companhias, era aqui uma coisa brutal. Não era possível nesta fase. Se calhar, se continuarmos a crescer daqui a uns anos, em vez de 4, aceitamos 6 ou 8. É. Principalmente na Coen do Brasil, que paga,
fora, claro.
Na Coen do Brasil, que paga a viagem do Brasil,
claro.
Paga, já pagou, já mandou os bilhetes para eu ver,
claro.
Para eu confirmar que ele vem.
Mas o filme não ajuda nem sequer nos festivais?
Não, ajudamos na hospedagem.
Ah,
ok? Pronto, isso é a semelhança de todos os festivais, aqui nos nossos vizinhos que acabaram agora o festival fazem o mesmo, nós ajudamos no alojamento também, pronto, pelo menos para não terem também esses custos. Os critérios para selecionar o FIBOF. Não é nada fácil. Primeiro, os critérios para selecionar as companhias são fáceis. Das companhias do programa oficial são fáceis, nós escolhemos de acordo com. Do FIBOF, o primeiro critério, pronto, há um critério subjacente a isto, que é o critério da qualidade. Todas as pessoas que se inscrevem preencheram um formulário com todas as particularidades que têm, com as condições técnicas, enviaram um vídeo que foi visto, pronto. Logo a primeira avaliação surge aqui com o facto da qualidade. Numa segunda fase é avaliado, em primeiro lugar, que não pode ser, não devia ser a primeira, mas é, não é? A questão logística, ou seja, se vier uma companhia com 7 membros que precise de uma instalação, a companhia estava a vir sem cobrar cachê, mas estávamos a criar uma despesa brutal no resto, na parte logística e na estrutura daquilo, não é? nas necessidades técnicas. Não devia ser essa, mas pronto. Mas, dadas também as limitações do nosso orçamento, temos de ter isso em consideração. Passadas essas duas, para escolher é muito fácil, as ofertas diferentes, a partir daí. Nós procuramos escolher destas 4 companhias do FIBOF, ofertas completamente diferentes, ofertas que não estavam, que são diferentes do que está no programa oficial. Porque para dar a conhecer coisas que já vamos ver no outro lado, não era para nós relevante, é relevante ter coisas alternativas, coisas completamente diferentes. Se vocês vendo o programa, veem certamente que há companhias que se mantêm, normal, não é? As companhias de Alvar. Há uma, entretanto, que é nova, que é o Grupo Teatro Sol da Alma, que também tem uma peça de marionetas. As outras mantêm-se, tanto a Contacto, que tem sido a nossa parceira, até porque também nos serve, gentilmente serve-nos a sala também para fazermos mais espetáculos. E a Companhia de Alvar, Partículas Elementares, será porventura a Companhia de Alvar mais conhecida lá fora, vão muitas vezes ao estrangeiro, que terão uma peça nova, trazem cá uma peça que ainda nunca cá vieram, pronto, porque também para nós é relevante aqui a representatividade de algumas companhias de Alvar. Que eu dizia, eu aproveitando aqui do facto de dizer que estava a falar com o Jaime há pouco tempo, no outro dia dizia eu, até dessa vez que falávamos, que é engraçado porque é uma das companhias, para mim, mas isto é só uma opinião pessoal, para mim, das mais talentosas do país, e é engraçado que vieram para cá, não sou nenhum deles a de Alvar, e vieram para cá a viver há 18 anos, se calhar, 18 se calhar não, mas já 13, 14, vieram viver precisamente por essa razão, porque existia aqui o filme. E no ano que eles vieram viver, houve um festival, uma edição, e no ano seguinte já não houve mais. Pronto. E eles vieram para cá por causa disso. Não, não quer dizer que tinha sido só por causa disso, mas contribuiu para a decisão, porque nenhum deles era de Cadova.
Agora já tenho uma pergunta. Não há filminho este ano por aí?
Filminho, como assim?
Os bonequinhos?
Não, este ano.
Todos, o ano passado.
Este ano foi alterámos as lembranças que vamos dar às companhias. Nós tínhamos aqueles bonequinhos de esponja para dar às companhias. Este ano foi alterado. Até porque os bonequinhos estavam muito bem feitos, aquilo era, mas tinha um problema, que aquilo com o tempo degrada-se, não é? Pronto, era um problema depois para as companhias. As companhias que já tinham nos reentregue em 2014, provavelmente os bonecos já estão sem cor, já se começam a degradar. Fizemos outra lembrança, também alusivo ao bar, com azulejos, com fimo, para entregar às companhias a título de lembrança, às companhias e ao júri. Não é? Já agora, não me perguntaram quem é a composição, não me perguntaram a composição do júri, mas eu vou-vos dizer. O júri, há dois membros que se mantêm inalterados do ano passado, são precisamente os dois membros estrangeiros. O Serge Valk, que é francês e organiza um festival na Bélgica. E a Estelle Martinet, que também é francesa e é programadora e também de uma companhia em França. Para além disso, é também membro do júri uma portuguesa chamada Janine Trevidic, não parece o nome português, mas é portuguesa, é de Faro, de uma companhia de teatro que é os ATA, de sediados em Faro, e a Eva, vocês devem conhecer, que já ouviram certamente falar de uma companhia de circo chamada Companhia Marimbondo, que é composta pela Eva e o Dete, que é o marido, eles já cá estiveram, e a esposa vai fazer a parte integrante do júri. O último membro do júri, que o ano passado foi a fundadora do filme, na altura com a primeira edição, foi Esmeralda Soto, este ano vai ser outra das pessoas que ajudou a fundar o filme, vai ser o professor Zé Américo, que penso que toda a gente conhecerá, que também foi uma pessoa importante quando do início do festival. E pronto, são estes os cinco membros do júri. Quanto ao júri infantil, ainda não vos vou dizer o nome das crianças, porque é diferente. E convido-vos a todos, já, como eu comecei por dizer, não se esqueçam, que este ano a edição começa no dia 7 com a apresentação da Iodrim, a abertura oficial, e um concerto a seguir no Jardim de Castro, dentro daquele espaço lounge que eu falei há pouco, no Jardim de Castro. Vamos ter mais novidades lá, vamos ver. Vamos também continuar a apostar na decoração da cidade, do centro da cidade, porque achamos relevante as pessoas entrarem no centro, entrarem neste espaço, e sentir que estão a entrar, que vai existir alguma coisa, que é muito mais engraçado.
Era isso que estavas a ver quando perguntavas ao filminho de onde vem?
Não, foi a falta
de aqui. Não, mas vamos ter alguns cartazes, vamos ter as letras da semelhança do ano passado, vamos ter umas inovações também na parte da decoração, porque achamos relevante as pessoas sentirem que estão a entrar em algum sítio diferente. Não é mais do mesmo, não andamos na rua e de repente aparece isto, não. Queremos integrar isto aqui num conceito muito mais abrangente.